Atos capítulo 2, versículo 37, nos diz: e ouvindo ele isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga comigo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O versículo 41 diz: de sorte que foram batizados, naquele dia foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Vou repetir: naquele dia a igreja cresceu 3 mil almas. E essas almas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinha tudo em comum, vendiam as propriedades, fazendas, repartiam com todos, cada um de acordo com a sua necessidade, perseverando, unânime, todos os dias no templo. Olha que coisa linda, perseverando, unidos, todos os dias no templo, partindo pão nas casas, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha que coisa linda, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Amém? Poder sentar, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Levanta a mão para o céu, diga: eu estou feliz, estou animado. Né? Se você estivesse desanimado, tinha ficado em casa, meio de semana, com esse friozinho, chuva veio, né? Mas agora não está chovendo. E você tomou a decisão, no lugar de ficar em casa, ouvindo besteira na televisão, conversando fiado com alguém, vendo o celular, perdendo tempo, vou para a igreja. Vou para a igreja. E Jesus marcou um encontro com você. Esta é uma noite de bênção para a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Hoje, quando acordava de manhã, eu falava: Espírito Santo, vamos lá no culto hoje à noite pregar. A gente começa o dia que vai pregar, quando acorda, já acorda pensando no culto, né? Pensando na palavra. E o Espírito Santo inquietou meu coração, antes até de eu levantar, sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Mas eu quero primeiro trazer uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Diga: gratidão a Deus. Você é grato a Deus por esta igreja? Nós, pastores, liderança, somos muito gratos a Deus pela sua vida. Essa porta foi aberta um dia para que você tivesse um local para congregar, trazer sua família, servir a Deus. E a igreja está caminhando, irmãos. Está uma maravilha, já chegamos a quase 1.200 células. Né? Semana passada estava 1.150 e poucos, hoje eu nem olhei, mas estamos chegando perto de 1.200 células. Mais de 6 mil pessoas em células, espalhado em toda a cidade de Ponta Grossa. Cada bairro tem um grupo de pessoas reunindo em nome de Jesus, compartilhando a palavra, ensinando a palavra, e a igreja, a cada dia que passa, está caminhando. Às vezes os pastores perguntam assim: Pastor Nelson, quantos cultos o senhor tem lá na igreja? Falei: bom, na igreja nós temos 8 cultos por semana. Né? Por exemplo, aqui na sede tem quarta-feira à tarde, tem quinta à noite, domingo cedo às 8h30, 10 horas e 18 horas. Então, tem esses cultos aqui, 5 cultos aqui na sede. Lá no nosso centro de convenção, temos também 3 cultos também. Então, temos um total de 8 cultos. Então, quando o pastor pergunta assim, quantos cultos você faz? Foi bom, você quer saber no templo ou nas casas? No templo é 8. Agora, nas casas, já estamos chegando a 1.200 cultos por casa, por semana. Não é lindo isso, gente? Já pensou uma igreja fazer 1.150 e poucas reuniões por semana nas casas, falando de Jesus, expulsando o demônio? O capeta tem passado aperto com essa igreja, irmão. Nós temos saqueado o inferno. Nossos encontros continuam animados. Meu Deus, esses dias, encontro de homens, aquela homarada. Quando 120... era para ir 120 pessoas, foi mais de 250. Até falei, não foi encontro mais de 120, foi encontro de 250 e poucos. E você está aqui firme na fé, perseverando, servindo ao Senhor, esperando a volta de Jesus. Né, missionária Ruth? Levanta a mão aí para nós aí, ó. É ouvir o seu testemunho, né? Missionária Ruth deu um testemunho lindo, né? Só deu testemunho na quinta-feira aqui, irmão? Da visão que Jesus apareceu? Domingo, na quinta-feira. Eu vou dar o testemunho aqui. Missionária Ruth é uma mulher serva de Deus, né, que tem orado por nós, tem orado por você, tem orado por essa igreja. E ela sofreu um probleminha no joelho e fez uma cirurgia, um implante, um negócio, ficou maravilha. Daí ela não podia andar. Então, o que ela fez? Cada 3 horas ela orava. Orava pela igreja, creio que orava pelo pastor Nelson também, né? Cada 3 horas, estava em casa, na cama, lá na cadeira, com o pé esticado, fazer o quê? Vamos orar e ler a Bíblia. Melhor coisa que faz. E em momento de oração que ela teve, Jesus apareceu para ela. Vou repetir, Jesus apareceu para ela, está aqui para dar o testemunho. E Jesus disse, o que Jesus falou mesmo, missionário? Avise a todos, que eu estou voltando. Avise a todos que eu estou voltando, e eu estou avisando você. Vou repetir, estou avisando você. Jesus está voltando, irmãos. 10 crianças lá em Londrina, num retiro de criança, 10 crianças foram arrebatadas. Jesus apareceu para aquelas 10 crianças e falou a mesma coisa. Avise minha igreja que breve voltarei. Um pastor lá em Campo Grande foi entubado com aquele negócio de Covid e tal. Ele saiu do corpo, foi para o céu. Creio que ele morreu e foi para o céu, chegou lá no céu, conversou com Jesus, com os anjos, e Jesus falou para ele, volta. Ele falou, não quero voltar não, volta. Mas o que eu vou fazer lá? Avise minha igreja que breve voltarei. Então você hoje está recebendo uma mensagem de Jesus, direto de Jesus. Ele está avisando, conserta a sua vida com Deus, peça perdão dos seus pecados, arrependa dos seus pecados, porque Jesus em breve vai voltar. Essa é a mensagem, irmãos. Nós estamos aí firmes nessa esperança, aguardando a volta de Jesus. Enquanto Jesus não vem, vamos continuar firmes na fé, trabalhando. Alguém disse assim, uma frase que eu achei muito espetacular. Você deve esperar Jesus como se voltasse hoje, mas deve programar a sua vida como se Jesus voltasse daqui a 20, a 30, 50 anos. Então, continua trabalhando, continua louvando a Deus, grato a Deus, mas espere Jesus, ele pode voltar de uma hora para outra. Os sinais estão todos aí, irmão, todos aí. Todos estão já cumpridos, só falta Jesus aparecer nas nuvens dos céus, e esse dia está chegando. Amém? Amados irmãos, então eu estou dando essa palavra de gratidão a Deus pela sua firmeza, lealdade, pela sua fidelidade, pessoal contribuindo, ofertando. Hoje ainda recebi uma mensagem do pastor Mauro, dizendo: pagamos, só falta quatro, pagamos mais uma prestação, acho. É 18, falta 4, então pagamos já 14, né? De 18 parcelas, nós já pagamos 14, só falta mais 4. De outubro, novembro, dezembro e janeiro. Diga glória a Deus. Compramos o melhor terreno lá perto do CCA, o único terreno grande lá, a igreja foi lá e comprou. E pela fé nós estamos pagando, irmãos. Nós fazemos a obra de Deus tudo pela fé, irmão. Tudo pela fé. Um dia eu passei aqui em frente à igreja aqui, ó. Tinha um muro ali, aqui era um matagal, cheio de picão, cheio de mato aqui. Eu pulo, tinha uma plaquinha assim, ó, lá na frente, vende-se. Eu não tinha dinheiro, Mas eu pulei aquele muro e comecei a andar no meio do mato. Eu me lembro que saí daqui cheio de picão assim na calça, né? Andei por aqui, cheguei aqui, falei: Jesus amado, olha aqui, ó. Vai dar um estilo anfiteatro assim, a galeria lá em cima, eu vou subir o púlpito aqui, vai ficar uma sala de oração embaixo aqui do púlpito, e do lado eu levanto salas pequenas, e vou construir aqui uma igreja aqui, sem dinheiro, sem dinheiro. Fizemos uma reunião assim com a liderança da igreja, falei: vamos comprar, vamos chamar o dono da empresa. Era dono de uma construtora. O homem estava vendendo esse terreno aqui por 80 mil reais. 80 mil reais na época. Isso foi no século passado, 1998, 90, acho que 98, por aí. E nós, então, procuramos aquele empresário. Chamamos ele numa reunião. Queremos comprar. Queremos comprar. Ah, quero à vista. Ah, na vista não dá, não temos esse dinheiro. E parcela, e parcela, e parcela, e parcela, e parcela. Só sei dizer que eu parcelamos em, me parece que foi 17 cheques de 5 mil reais. 17 cheques de 5 mil reais. Eu peguei um talão de cheque, o tesoureiro já tinha assinado, e preenchi 17 cheques na fé, né? E os 17 cheques dei para ele assim. Eu me lembro que ele olhou assim, o primeiro cheque para 30 dias. Ele virou para mim e falou: mas pastor Nelson, você não tem dinheiro nem para dar o primeiro cheque? Falei: nem o primeiro cheque, é fiado mesmo. E a primeira parcela daqui 30 dias. Falei: eu vou ter que reunir os irmãos, pedir para eles dar oferta, entregar dízimo, para juntar os primeiros 5 mil. Mas falei para ele: mas uma coisa eu lhe prometo, eu sou homem de Deus, não vai voltar um cheque sem fundo. E não voltou nenhum cheque sem fundo. Nenhum cheque sem fundo. Começamos a pagar aqui, fomos pagando, e daí não tinha dinheiro, não sobrava para nada. Aquela fé. Chegava segunda-feira, domingo à noite, a gente dizia: irmãos, você que tem algum dízimo atrasado, por favor, entrega hoje, que amanhã nós temos que pagar a prestação, tem que pagar, aquele tempo, o aluguel do cinema. Falei: meu Deus, era difícil o negócio. E a gente pedia socorro e orava. E o certo é que fomos pagando, tivemos que sair do cinema, vim para um barracão feio, horroroso ali, para dar uma economizada. E daí estava com o terreno aqui. Eu fiz um orçamento pré-moldado, esse pré-moldado que está aqui. Eu me lembro que custava 20 mil reais, ou 21 mil reais. Uma empresa de Guarapuava fazia e colocava aqui, já deixava coberto. Mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E a igreja tinha um carro, irmãos, um gol, que era seminovo o gol, da igreja. Estava quitado, tudo certinho, mas vender aquilo não podia, né? Era complicado, porque o único carro que a igreja tinha era aquele. Mas daí o pastor dos jovens pegou uma caravana e foram fazer um culto lá no, na cidade de Ivaí. E pegaram uma estrada de terra ali em Ipiranga e bateram de frente com um caminhão lá, que foi gente para o hospital. Deu perca total no carro, no golzinho. Perca total. E daí ninguém morreu, graças a Deus, mas foram para o hospital. E o certo é que 15 dias depois chegou o tesoureiro, que eu acho que não era o pastor Mauro, era outro. Pastor Nelson, aqui está o dinheiro do seguro do carro. Seguradora pagou 18 mil pelo carro, pelo golzinho. E daí já veio o pastor de jovem: Pastor Nelson, vamos comprar outro carro para a rede jovem, vamos comprar outro carro. Falei: que comprar carro? Nada, rapaz. Nem pensar em comprar carro. Nós vamos pagar agora com a entrada no pré-moldado, custa 21 mil, nós já temos 18. E já liguei para a empresa e já falei: ó, tem 18 mil, parcela o resto para nós. O certo é que uns 2 meses depois estava aqui o pré-moldado, tudo coberto, e a gente dando glória a Deus neste lugar. Né? Aí começamos a levantar a parede, já fiz um piso bruto aqui, já trouxe a igreja para cá, e ventando, mês de junho, aquele vento terrível aqui, frio, gelado. Falei: irmão, nós vamos levantar essas paredes, vamos cobrir, vai ficar bonito. E o certo é, irmãos, que temos feito a obra de Deus de uma forma maravilhosa. A gente é grato a Deus por causa da fidelidade de vocês. Cada igreja tem uma história. Cada igreja, cada conquista nossa. Deus tem sido muito bom. Ele tem sido Jeová Jiré, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nós não servimos a um Deus morto, irmãos. A um Deus de pendurado lá num parafuso, um prego na parede. Nosso Jesus está vivo. Ele faz maravilha, ele tem prosperado a sua vida, tem abençoado a sua vida, e ele quer abençoar você nessa noite. Eu ficaria aqui contando muitas histórias, muitas experiências e conquistas maravilhosas. Mas deixa eu voltar um pouco para esse texto aqui. Esse texto fala que no dia de Pentecoste, tinha cerca de 120 pessoas reunidas. Pedro levantou e começou a pregar. O Espírito Santo veio sobre todos, manifestou, as pessoas falavam em línguas estranhas e atraiu uma multidão lá em Jerusalém, uma multidão. E Pedro viu aquela multidão e pensou: uma oportunidade para pregar o evangelho e falar de Jesus. E Pedro começou a pregar: o Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos e fez Senhor, ele está vivo, ele ressuscitou. E começou a pregar a mensagem de Jesus, porque o pregador tem que falar de Jesus. Pedro pregava Jesus, Paulo pregava Jesus, nós precisamos pregar Jesus. Jesus é o centro da nossa pregação, não podemos fugir disso. Então, Pedro fez a mensagem, e a mensagem que Pedro pregou é dizendo: arrependei-vos cada um de vós. Aquelas 3 mil pessoas procuraram Pedro. O que, que nós vamos fazer agora? O que farei para herdar a vida eterna? O que, que nós precisamos fazer? Pedro disse: bom, vocês se converteram, primeira coisa, arrependa dos seus pecados. Depois sejam batizados, depois recebam o Espírito Santo. Essas 3 coisas são fundamentais na vida de qualquer pessoa que quer morar no céu. Arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento não existe avivamento na igreja. Sem arrependimento não existe conversão. Sem arrependimento ninguém vai entrar no céu. Jesus pregou a mensagem do arrependimento, João Batista veio pregando a mensagem do arrependimento, batizando o povo, mas dizendo: arrependei-vos. Os profetas no Antigo Testamento pregaram a mensagem do arrependimento, e a igreja na atualidade não tem outra mensagem a não ser de Jesus, e dizer ao povo: arrependa dos seus pecados. E a minha pergunta é: você já arrependeu dos seus pecados? Hoje de manhã estava ouvindo um pregador, Billy Graham, e ele pregou sobre o tempo, o Salmo 90. Duração da vida é 70 anos. Algum pela robustez chega a 80. E quando passa de 80 é canseira e enfado. Ele dizia: o tempo está passando. Ele disse: quantas, daqui a 90 anos, este auditório, ele estava pregando para milhares de pessoas num estádio. sei lá se tinha 30, 40 mil pessoas, uma multidão. Ele falou, daqui a 90 anos, essa multidão já morreu, não existirá mais aqui na terra. Como será o seu encontro com Deus? O seu nome está escrito no livro da vida, você já experimentou o arrependimento, já passou por esse processo de receber Jesus, entregar sua alma, entregar sua vida para Jesus. Foi isso que Pedro pregou, dizendo, arrependei-vos dos seus pecados. E a segunda coisa, seja batizado, seja batizado. Estava lendo esse texto e pensando nos batismos que nós já fizemos. Uma vez nós fizemos um batismo na praça, batizamos ali na praça 800 pessoas. Dá um glória a Deus aí, irmão. 800 pessoas. Naquele mês nós chegamos a batizar, porque daí eu fiz mais 2 ou 3 batismos para as pessoas que não puderam ir naquele batismo na praça. Batizamos, chegamos a 1.160 pessoas naquele mês de dezembro. Foi uma festa extraordinária. Foi uma festa lá no céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende aqui na terra, os anjos fazem festa lá no céu. A igreja primitiva, irmãos, que é essa igreja de Atos, capítulo 2, 3 e até o capítulo 28, aqui conta a história da primeira igreja cristã, que nós chamamos de igreja primitiva, igreja de Atos, a igreja dos apóstolos. Essa igreja trazia nos primeiros 3 séculos, século I, II, até Constantino, no século III, ela ensinava 5 princípios para toda pessoa que entrava na igreja. A pessoa entrava na igreja, primeira coisa que fazia, renunciava Satanás. Diga comigo, renunciava a Satanás. Por quê? Porque toda pessoa nasce do reino das trevas, nasce condenado ao inferno, precisa renunciar, sair do reino das trevas e vir para o reino de Jesus, o reino da luz. Então a igreja ensinava, primeira oração, eu renuncio Satanás na minha vida. Não quero mais a interferência de Satanás na minha vida. Segunda coisa que todo mundo tinha que fazer, confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Era princípio, nos 3 primeiros séculos, toda pessoa renunciava a Satanás. Segunda coisa, Jesus Cristo é o meu Senhor. Não é César, não é imperador, não é governo, é Jesus. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, no coração crer, será salvo. Ladrão da cruz foi para o céu porque na última hora olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim, chamou Jesus de Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus é Senhor da sua vida? Vou perguntar de novo, Jesus é Senhor da sua vida? Você já se desligou do reino das trevas, de Satanás? Você pode nesta noite dizer, eu estou livre, o diabo não tem parte na minha vida, o meu Senhor agora é Jesus. Terceira coisa que a igreja ensinava, arrependimento. Toda pessoa tem que passar pelo processo do arrependimento. Eu me arrependi, a primeira vez que eu pedi perdão dos meus pecados foi há 55 anos atrás, em 1968. Eu vim para o altar, me ajoelhei e chorei pela primeira vez, o choro do arrependimento. Nasci de novo e comecei uma nova vida. Você já arrependeu dos seus pecados? Está perdoado? Jesus está voltando. Estou avisando. E a quarta coisa, toda pessoa, então, primeiro era renunciava a Satanás, segundo, confessava Jesus como Senhor, terceira prática, primeiro arrependia, renunciava a Satanás, segunda coisa, confessava que Jesus é Senhor, terceira prática, arrependimento, e a quarta coisa que fazia era recebia o batismo nas águas. Toda pessoa cria em Jesus, você lê no livro de Atos, muitos batismos que foram feitos, de dia, de noite, de madrugada, o carcereiro foi batizado de madrugada, né? Paulo foi lá e pregou o evangelho para a esposa dele, para os filhos, já batizou a família inteira. Então, toda pessoa que passa pelo processo da cruz tem que ser batizado. Fico admirado com pessoas que estão na igreja há 5 anos, 10 anos, têm batismo e não tomam a decisão. Não brinca com a salvação da sua alma. Seja batizado nas águas. Batismo do arrependimento dos seus pecados. Me arrependi, então vou me batizar. E o quinta confissão de toda pessoa que chegava na igreja, receber o Espírito Santo. Crer no Senhor Jesus, arrepender dos pecados. Foi o que Pedro disse aqui, ó. Crer no Senhor Jesus, arrependa dos seus pecados, seja batizado para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Irmãos, eu estou crendo num avivamento na nação brasileira, irmão. Nós somos uma igreja de avivamento, irmãos. Vou repetir, somos uma igreja de avivamento. Sabe por que a igreja cresce? Porque nós cremos que Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o ensinamento da palavra de Deus, não podemos retroceder, ensinar, praticar a palavra de Deus, ler a palavra. Para isso você tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, congregar, dia da ceia, não faltar no culto, se não puder vir domingo, venha quinta-feira, venha quarta tarde, mas venha participar da ceia, da comunhão. Através da ceia você está dizendo, eu estou ligado ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus, e Jesus disse, quem estiver ligado aqui na terra, está ligado no céu. Toda pessoa que vinha para Jesus, passava por esse processo e recebia o Espírito Santo. Você tem recebido o Espírito Santo? Tem falado com Ele todos os dias? Tem dito, Senhor, me encha do Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida vazia, Senhor. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua presença. Nós estamos no mês de setembro pregando sobre contra suicídio. Que é o mês da prevenção contra suicídio. Então a igreja, no lugar de ficar falando sobre morte, aqueles que morrem, tiram a sua própria vida, está falando que Jesus é vida. Jesus é vida. O diabo veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus é vida. E você precisa consertar a sua vida com Deus. Jesus está às portas para voltar. Se Deus te chamar hoje à noite, você está salvo. Quantas pessoas entraram nessa igreja pela última vez? Quando eu falo em suicídio, irmãos, passa na minha cabeça uma história. Eu estava num culto aqui da sede, lá atrás, eu me lembro que chegou uma senhora, me parece que era até uma dentista, e ela falou comigo sobre o desejo que ela estava tendo de suicidar. Quero suicidar, quero tirar a minha vida. Eu conversei com ela um pouco, mas eu tinha que assumir a palavra. Falei, moça, vamos fazer o seguinte, assista o culto, entrega a sua alma para Jesus, entrega a sua vida para Jesus, arrependa dos seus pecados, não tire a sua própria vida, dê um conselho para ela e falei, senta e ouça a palavra de Deus. E eu não voltei mais a conversar com aquela moça. Eu me lembro que num próximo culto, no meio do culto, recebemos aqui um recado, fulano de tal, por favor, chega na secretaria. E fiquei sabendo que aquela moça que entrou aqui na igreja, ou teve a oportunidade de salvação, ela rejeitou Jesus, rejeitou o Evangelho, e ela tinha tirado a sua vida nos próximos dias. Jesus é vida, e Ele veio para trazer vida para todos nós. Fica firme com Jesus, deseja viver muitos anos, pode subir aqui a banda, vamos ficar em pé. Você vai dar para mim hoje, pastor Nelson Sheik, que ia cantar o zininho dele, né? Mi maior para mim. A vida. Ah, vamos cantar a vida, Jesus, né, irmão? Quantos querem receber a bênção de Deus? Corra para o altar aqui, vem aqui na frente. Pastor, eu estou precisando de uma oração, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero me batizar no próximo batismo. Eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo. Vem para frente, eu quero encerrar o culto orando por você. Mas vem dando glória a Deus, irmão. Você está numa igreja de pentecostal, de avivamento, aleluia. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não. Mi maior para mim.
A vida é Jesus. A vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu. Porque a vida é Jesus.
A letra é facinho. Diga comigo, a vida é Jesus. Diga, eu vou morar lá no céu. Porque a vida é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas vamos começar pela vida, vamos lá. Vamos fazer assim, todo mundo vem para frente, irmão. Vem cá, vem, sai do seu lugar aí, meu irmão. Eu, se fosse você, estava aqui na frente, mas agora... Você não vê, o pastor chama. As ovelhas obedecem o pastor, né? As ovelhas obedecem o pastor. Conhece a voz do pastor. Esses dias atrás eu fui fazer uma visita no... na casa de idosos, é, asilo. Num asilo. Fui visitar uma irmã que em 1977 eu expulsei o demônio dela. Ela tinha um problema no estômago. E eu orei, o demônio manifestou, expulsei o demônio, ela saiu dali tendo ânsia de vômito. E ela vomitou um sapo vivo. Ela tem 90 e poucos anos, está lúcida e conta essa história. Repetiu para mim. Repetiu para mim. Ela foi salva, o marido foi salvo. E um centro de macumba foi fechado na casa dela. E se transformou num lugar de pregação do evangelho. Mas eu quero... Eu descobri que ela estava viva e estava no asilo. Fui lá. E eu cheguei perto dela, assim, ela estava sentada num sofá, na ponta do sofá, com a Bíblia aberta na, do lado, assim, na proteção do sofá, com a Bíblia aberta, 90, parece que 92 anos, lúcida. Eu sentei perto dela, bati no ombro dela, falei, daí, irmã Anísia, como é que vai? Ela olhou para mim. Ela me conhecia no tempo de bigode, mais jovem, né? Ela olhou para mim assim, fez uma carinha assim, ó. Não te conheço, não. Falei, não me conhece, irmã Anísia? Ela olhou de novo. Eu virei para ela e falei, irmã Anísia, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor e conhece a voz do pastor. Quando eu falei assim, ela virou para mim, levantou as duas mãos e começou a gritar, meu Deus, Jesus, pastor Nelson aqui. Começou a gritar dentro do asilo, falei, calma, irmã Anísia. Eu achei interessante quando eu disse para ela que a ovelha ouve a voz do pastor, ela reconheceu, conheceu minha voz e lembrou do pastor Nelson. Está firme com Jesus. Vamos cantar?
A vida é Jesus.
Batendo palma.
A vida é Jesus.
Eu vou morar lá.
Levanta um pouquinho o volume para mim, meu irmão.
A vida é Jesus.
O caminho,
o caminho, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque o caminho,
a verdade, vamos lá.
A verdade é Jesus. A verdade é Jesus.
Vamos lá.
Eu vou morar lá no céu, porque a verdade é Jesus.
A vida, todo mundo, vamos lá.
A vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é
o caminho, vamos lá.
O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque o caminho é Jesus.
A verdade, vamos lá.
A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque
que a verdade, a vida, mais uma vez, bem forte, vamos lá.
A vida é Jesus. A vida,
bem forte,
é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é
outra
Jesus.
Vez, todo mundo.
A vida é Jesus.
E o pessoal lá atrás também, todo mundo.
A vida,
na galeria.
A vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. O caminho é Jesus.
O caminho é Jesus.
Eu vou morar lá no céu, porque
o caminho é
a verdade.
Jesus.
Vamos lá.
A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Eu vou morar lá no céu,
porque a verdade
a última
é
vez.
A vida é Jesus.
Animado.
A vida é Jesus. Eu vou morar.
Você vai sair hoje cantando que a vida é Jesus.
Porque a vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus.